Deixa eu te falar aqui, Hellblade Senua's Sacrifice deixou muita gente bolada. Afinal, a Ninja Theory pegou pesado e arriscou trazendo transtornos mentais e uma experiência de gameplay extremamente sensível pra galera. Mas eu acho que esse jogo não se trata apenas de uma guerreira lutando contra criaturas bizarras e viking, ou mesmo de falar sobre o transtorno mental. Arrisco dizer que é sobre perspectiva, e a gente vai cair de cabeça e explorar um pouco das características do jogo pra entender o porquê. O jogo saiu lá em 2017, disputando espaço e atenção com títulos como Horizon Zero Dawn, Zelda Breath of the Wild, Mass Effect, Destiny, Resident Evil, e com uma premissa que fugiu da curva se comparado a qualquer outro jogo, a experiência sensorial da protagonista. Eu não me refiro à visão em primeira pessoa, não. É um buraco muito mais embaixo. E antes de continuar, é claro que eu recomendo que você jogue ou pelo menos assista a uma gameplay de Hellblade, mas se a sua curiosidade é como a minha, vamos nessa. Em Hellblade nós jogamos com uma guerreira picto-escocesa chamada Senua, e que teve curiosamente o seu nome escolhido inspirado em uma deusa chamada Senua, uma deusa celta associada pelos romanos à deusa Minerva, que era deusa das artes, do comércio e da sabedoria, e sim, ela era basicamente a Atena para os gregos. Senua cresceu em um pequeno vilarejo de Orkney, próximo a 790 d.C. De acordo com o diretor criativo, Tamin Antonides, a escolha desse período foi pelo fato de que os cristãos não tinham chegado naquela região ainda, sendo assim a religião celta dominante. Além disso, foi um período pouco antes da chegada dos vikings, que para variar são a possível causa do desaparecimento da população celta de Orkney. Ainda não se tem certeza do que aconteceu. Mas se sabe que os povos pictos se dividiam em pequenas comunidades, mantendo relações entre si. A mãe de Senua, chamada Galina, possuía transtornos mentais semelhantes ao de Senua. Ela ouvia vozes, tinha alucinações, e de início a gente entende que ela se suicidou por causa desses transtornos. Havia uma sina no vilarejo de que a doença de Galina era algo vil, era algo do mal e deveria ser eliminado. Mas conforme o jogo se desenrola, a gente vai conhecendo Zimbel, o pai de Senua, esse sacana, e entendemos que ele foi a causa da morte de Galina, jogando a comunidade do vilarejo contra ela e levando ela para a fogueira. Com 5 anos de idade, Senua vê tudo isso acontecer, e o trauma acaba reprimindo a memória, fazendo com que ela acredite que sua mãe de fato se suicidou para se livrar do mal e da escuridão. E Zimbel agora, sem Galina para intervir pela filha, afasta Senua do mundo e dá para ela uma criação baseada em torturas e isolamento. E com isso, a condição mental de Senua vai por água abaixo. Até aqui, a gente entende que a porção de traumas de Senua que ela carrega desde a sua infância, vendo o sofrimento da mãe, possivelmente rodeada por ilusões que Galina criava para proteger Senua do mundo, e em seguir uma vida toda nas mãos do pai carrasco, bom, isso quebra qualquer um. O jogo, então, nos introduz ao que podemos entender como um catalisador. E assim como toda jornada de herói, perim-pim-pim, esse catalisador é o elo mais fraco e também o mais forte com o protagonista. Vez ou outra, Senua escapava do isolamento. Assim, ela acaba conhecendo Jillian. Enquanto Jillian treinava, Senua costumava espiar e copiar os movimentos que ele fazia. Em um dado momento, eles se encontram e acabam desenvolvendo um elo, o que parece ser a primeira experiência de amor de Senua. E não somente o amor no sentido paixão, mas de empatia, pelo menos desde que sua mãe morreu. Agora temos um background e o catalisador. Na sequência, uma praga se espalha pelo vilarejo. Zimbel culpa Senua e ela se isola. Nesse isolamento, ela conhece Druth, um velho ferido que ela ajuda e convive por pouco tempo até que ele morre. Mas durante esse pequeno período, ele acaba contando histórias para ela. Histórias que ele conheceu sobre a cultura e mitologia viking, coisas que aprendeu durante um tempo em que foi prisioneiro dos Homens do Norte. Esse personagem é interessante, além, é claro, do seu valor na jornada de Senua, mas também por ter sido inspirado em um celta irlandês chamado Finde, que foi escravizado pelos Homens do Norte e conseguiu escapar se tornando monge. Assim, sua história ficou conhecida. Bom, ao retornar para o vilarejo, Senua encontra tudo destruído e todos mortos. O ataque viking acabou com seu povo, e para piorar, ela se depara com o corpo de Jillian, suspenso em um ritual de morte viking conhecido como Águia de Sangue. Se você não chegou a explorar a história dos povos nórdicos, os vikings eram conhecidos por muitas coisas, mas principalmente pela brutalidade, e a Águia de Sangue é um exemplo da capacidade dantesca dessa cultura. Não se tem certeza se o ritual é parte das histórias ou uma prática real. Mas, a princípio, eles deitavam a vítima, cortavam as costelas da espinha, assim abrindo espaço para puxar os pulmões para trás, estendendo eles como se fossem asas de uma águia. Dependendo do progresso no jogo, há um momento em que temos os apontamentos de que o pai de Senua foi o culpado pelo ataque, pois ele estava ali fornecendo informações sobre vilarejos para os vikings. E esse é um dos momentos em que a condição de Senua fica ainda pior. Bom, com isso o jogo começa, e Senua está disposta a atravessar o submundo Helheim para resgatar a alma de Jillian de Hela, a deusa da morte. Senua, além da condição herdada pela mãe, vem desde a infância passando por torturas e uma baita opressão. A construção da personalidade foi tardia e ela carrega claramente sintomas de depressão e ansiedade. assim como a psicose. E é nesse ponto que o jogo assume a sua particularidade, mas a gente já vai falar sobre a experiência disso no jogo. Durante o desenvolvimento, a equipe da Ninja Theory buscou tomar cuidado com a construção de Senua, não apenas na sua história, mas no seu caráter e valores, assim como todas as condições para a maneira como ela vê o mundo. Hoje as doenças mentais ainda são um tabu por N motivo, e o passo que a Ninja deu ao trazer esse jogo foi talvez o mais arriscado. O desenvolvimento contou com o acompanhamento de profissionais da área de saúde mental e também pessoas que sofrem de transtornos. O objetivo era trazer para o jogo de uma maneira visual e sonora algumas características de sintomas da psicose, que por sua vez é um transtorno mental onde a pessoa se desconecta da realidade. Ela ouve vozes, tem alucinações e delírios, desordem de pensamentos. Mas é difícil falar sobre a psicose de Senua em um tom que não seja apenas a interpretação do jogo, como um espectador da sua deriva. Então surgiu o vídeo do Cid Kors, Hellblade Living with Psychosis, no qual o Cid fala sobre a visão do jogo da sua perspectiva, como uma pessoa que sofre do transtorno. Voltando ao impacto da experiência, algo muito comum é ver críticas voltadas a produções artísticas que buscam explorar temas como doenças mentais, obesidade, racismo e outros. Porém, quando se trata de uma obra artística, nós precisamos ter em mente dois pontos fundamentais, a intenção e a intenção. Eu vou explicar. The Whale foi um dos filmes mais notáveis de 2022. Não apenas por trazer Brendan Fraser de volta para as telas em uma atuação formidável, mas por apresentar um protagonista no extremo da obesidade e afundado na depressão. E assim, as críticas mais recorrentes eram a maneira como a obesidade e a depressão eram representadas. Talvez a falta de sensibilidade, talvez por não ter alguém ali que realmente sofreu ou sofre com aquilo, para representar de uma forma mais crível ou sei lá. A intenção de The Whale nunca foi retratar a obesidade ou sequer a depressão, mas é um retrato do trauma, dos machucados que a gente ganha na vida e nunca deixam de sangrar. E o personagem de Brennan sofre pela escolha que afastou ele da filha dele, e consequentemente também pela perda do parceiro. É um conflito e um profundo luto. A intenção não é mostrar os lados da obesidade, pois ela é só um dos possíveis efeitos colaterais. Ele poderia muito bem ser alcoólatra, ou viciado em crack, cocaína, em sexo, ou até mesmo violento, entende? A intenção do filme é propor cenários nos quais todos os personagens carregam uma perda, e isso se reflete no seu comportamento e nos efeitos disso para com todos ao seu redor. Os transtornos que Senua possui, principalmente a psicose, não servem no jogo como uma explicação do que de fato é a psicose ou o sintoma. Ele serve ali como combustível das experiências de Senua, um argumento para seu comportamento e principalmente com o objetivo de tentar mostrar para os jogadores um fragmento de quão vertiginosa é a realidade que ela encara, como isso afeta a jornada dela. O jogo tenta te colocar na pele de Senua, nos mostrar como ela vê o mundo. Em uma entrevista com a The Harvard Crimson, Dominic Matthews, o head do estúdio Ninja, disse que em uma tradução livre seria algo como, abre aspas, a experiência de cada um é única. Não estamos tentando dar um plano ou uma resposta para. É assim que se parece viver com psicose, mas sim uma maneira de vivenciar a psicose que seja a verdadeira experiência vivida. Fecha aspas. Acompanhando o Senua, a gente pode enfrentar incontáveis momentos onde vemos vultos, reflexos sem origem, objetos e pessoas que aparecem e desaparecem. Às vezes elas nunca estiveram ali. Além da visão turva, efeitos de luz quase cegantes, confusos, calidoscópicos e outros. Os sons, capturados com o microfone binaural, quando jogado no headphone, parecem vir de todos os lados de maneira singular, como se estivessem na nossa mente mesmo, e a voz de Senua fosse só mais uma. Hellblade é um jogo peculiar que certamente tem quem ame ou odeie. Eu acredito que não tem um meio termo aqui. Ele não é feito para ser fácil, mas é um desafio. Pois assim como Senua está aprendendo sobre o mundo ao seu redor, a gente tem que aprender com ela. Nós não temos indicações de botões para ações básicas, nem existem status, não há inventário, não tem um mapa, não tem nem mesmo um menu. Essa sensação de página em branco unida ao conjunto de experiências nos dá essa imersão densa e curiosa e, como eu já disse, vertiginosa. A gameplay focada na narrativa reflete também um momento interessante que a gente vive no mundo hoje em dia, no qual os jogos dificilmente sobrevivem sem a existência de um world building, sem a construção criativa e intuitiva de um mundo e de um plano de fundo. Há alguns anos, facilmente, a gente encontraria jogos de plataforma, principalmente de tiro, sem histórias ou com lore minimalista, o suficiente ali só para contextualizar as situações. Mas a necessidade de compreensão sempre existiu. Metal Slug já fazia esse storytelling para dar sentido à gameplay, mesmo sem textos ou diálogos, mas através de cenários, isso anos atrás. Títulos como The Last of Us, Tomb Raider e tantos outros que encantam pela narrativa, principalmente jogos indies, que usam do storytelling como a força motriz, uma vez que os recursos são extremamente diferentes de um AAA, eles foram e são a chancela de que os jogos são uma nova forma de contar histórias. E se não tiver a qualidade, cuidado cinematográfico, bom, eles podem estar caminhando para o sucesso momentâneo ou simplesmente um fracasso. Mas e por que isso acontece? Não apenas o estilo de jogos mudaram com os anos, mas também a jogabilidade de pontos fundamentais, como o tempo, dificuldade e etc. E claro, os jogadores. Particularmente, eu vejo que o principal agente dessa mudança foram os RPGs, que acabaram conquistando pela narrativa, pelo world building, e isso tudo demonstra claramente os valores dos cuidados dados na criação do MOBA. De volta a Hellblade, a história é o alicerce da gameplay, ainda quando a gente entende o motivo de tanta limitação. Não há status, pois se Senua não compreende a graduação das suas ações, ela vive apenas pela necessidade e urgência dela. Não tem um mapa, pois também não temos clareza do caminho que a gente deve seguir. A cada momento há uma desconstrução e uma construção da visão de mundo de Senua, e esse é o nosso guia. Porém, as limitações não tiram nada do jogo. Compreendemos o combate, pois Senua não é uma guerreira experiente, mas ela é muito inteligente. Podemos bater com poucas variações de movimento e esquivar. As vozes na cabeça de Senua, ao mesmo tempo que zoam dela, tentam trair ela com palavras falsas, e às vezes também tentam ajudar como um suporte, indicando quando alguém está atrás ou algo por perto. Ao longo do jogo, encontramos diversos puzzles, quebra-cabeças que nos ajudam a encontrar o caminho e completar os fragmentos de lembranças e epifanias. O combate em Hellblade é traiçoeiro no início, mas assim como Senua, a gente também aprende. Também há combinações de movimentos que podem funcionar com um rival, mas não com outro. Esses conflitos não são constantes, mas preservam uma importância no caminho de Senua. E às vezes, quando acontece, os inimigos vêm aos montes. Em alguns momentos, a gente sente até mesmo a exaustão dela. E se não damos atenção, acabam se tornando muito mais do que a gente pode aguentar. Senua Sacrifice é mais do que tudo uma experiência. E para que você consiga entender ela por completo, é preciso se deixar levar. E assim como Senua, buscar por respostas além do que está no caminho. Obrigado por estar aqui e até a próxima.